Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Junta-se a mim Alexandra Feliz, vice-presidente da Direção Alargada da Associação Empresarial do Minho. Em destaque na conversa de hoje estará a produtividade e também a transição digital. Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Gostava de começar esta conversa pela cooperação empresarial e também pela produtividade, ou seja, que desafios é que se colocam às empresas a este nível? Aqui a transição digital pode ser um impulso para que a produtividade esteja crescendo, digamos assim, nas empresas portuguesas.
Muito bem, muito obrigada. Gostava de agradecer desde já o convite para estar cá hoje. É com enorme gosto que estou cá na RUM, neste podcast. Relativamente... De facto, aquilo que me parece importante que nós, empresas, podemos desenvolver aqui por forma, portanto, a termos um crescimento sustentável também e perdurarmos aqui no tempo, parece-me que sim, a transição digital é uma oportunidade muito significativa para as empresas do ponto de vista de melhorarem a sua eficiência, competitividade e também para potenciarem a inovação dentro de portas. Esta transição deve ser cuidadosamente planeada e executada naturalmente para que as empresas possam então obter o máximo de benefícios por levarem a cabo a sua realização. Aqui a minha experiência está muito ligada ao setor da indústria da construção. Se calhar eu gostava aqui de partilhar algumas destes fatores importantes que eu considero importantes na implementação desta transição digital. Desde logo começar por fazer uma análise de diagnóstico e perceber qual é que é o estado atual dos processos e da infraestrutura tecnológica e também dos recursos humanos que a empresa detém. A capacidade da infraestrutura a nível de tecnologias de informação e o nível também de automação que já possa existir na empresa. Ainda fazendo assim uma identificação das áreas mais críticas da empresa e aquelas que poderiam beneficiar mais dessa digitalização, eu saliento aqui como, por exemplo, assuntos relacionados com a produção, a logística, a manutenção ou mesmo o controle de qualidade e até gestão de stocks, por exemplo. Portanto, habitualmente fazemos esta primeira análise por forma a priorizar quais é que são os investimentos que vão ter um maior impacto em nível da produtividade da empresa. Depois, muito em função da tipologia da empresa, vamos selecionar também quais é que são aquelas tecnologias mais apropriadas para cada um. Em geral, em termos de sistemas de gestão integrados de informação, nomeadamente o sistema de planeamento e recursos empresariais, os ERPs, e os sistemas também de execução de manufatura, portanto, que integrem, no fundo, todas as áreas da empresa. Isso é importante avaliar e priorizar também. Estes sistemas vão permitir uma coordenação eficiente da produção, juntando a parte das finanças, da gestão de inventário e também tudo o que é o processo de aprovisionamentos, compras e também as próprias vendas da empresa, por forma que fique exista esta visão global das operações em termos de empresa.
Portanto, podemos considerar que esta transição digital pode ter um impacto não só na melhoria da produtividade, mas também na própria geração de riqueza.
Sim, sem dúvida. Muitas das vezes, quando damos estes passos e temos todo este conjunto de informação, vamos poder, por exemplo, com mais facilidade, do ponto de vista por exemplo, de internacionalização, por exemplo, podemos até num novo mercado praticarmos, em termos de procedimentos internos, procedimentos próximos, portanto, manter o ADN da empresa, manter em termos de controle de gestão da informação e, portanto, essa informação estar em tempo útil, disponível para tomar as decisões também, portanto, com mais informação.
A questão aqui é, as empresas portuguesas e os recursos humanos estão preparados para responder a esta transição digital ou ainda há aqui alguns desafios que importa dar atenção?
Sim, naturalmente que sempre que falamos de transição, precisamos que os colaboradores tenham as ferramentas também necessárias e a capacitação para que esta mudança seja feita da melhor forma. E de facto é muito frequente que os colaboradores seja necessário que eles adquiram estas novas competências, não é? A empresa deve investir, sem dúvida, em programas de formação contínua para capacitar a força de trabalho nestas novas tecnologias digitais, sejam automação, análise de dados ou mesmo até a utilização dos seus sistemas de ERP, que muitas das vezes são customizados para as necessidades da empresa. E muitas das vezes também esta transição digital vai encontrar alguma resistência nos colaboradores, que estão habituados a processos mais tradicionais, e portanto também então é importante promover esse envolvimento ativo dos trabalhadores neste processo de transição, de forma a que também facilitar, adaptar e motivar essas equipas para adotar estas mudanças, mas de uma maneira mais positiva. Eu tenho a experiência, por exemplo, a nível de tecnologias na área do BIM, pronto, no setor da construção. Aliás, até temos agora uma obrigatoriedade, de acordo com o decreto-lei que saiu no início deste ano, o número 10/2024, relativamente à obrigatoriedade de utilizar, portanto, o BIM para o setor da construção. Essa obrigatoriedade vai passar a ser válida a partir do ano 2030, já com um projeto piloto a partir do ano 2027, e portanto as empresas, principalmente o setor da construção, mas todos, portanto, projetistas, arquitetos, portanto engenheiros, todos eles vão precisar de se adaptar. Por exemplo, no setor da metalomecânica, no qual eu estou inserida, portanto isso já é uma realidade há muitos anos. Mas, por exemplo, ainda agora recentemente nós sentimos necessidade, por falta de facto de recursos qualificados, de desenvolver com o IPCA um teste, exatamente, foi um curso à medida desenvolvido por nós e por outra empresa também da região, em que é na área do BIM, e que nós mesmo, portanto, colaboradores das empresas, somos docentes, porque existem de facto algumas disciplinas que são interessantes e importantes também de serem, portanto, partilhadas por quem no dia-a-dia utiliza já este tipo de informação e de softwares e de ferramentas, que existem uma série de softwares comerciais, mas depois existe toda, no fundo, uma adaptação e uma sofisticação, às vezes, pronto, do ponto de vista do utilizador, e portanto acho que isso as empresas também devem, portanto, estar atentas, porque de facto muitas das vezes este processo de transição digital vai obrigar a muitas pessoas com qualificações diferentes, muitas das vezes também vai melhorar e vai permitir alguma progressão na carreira, portanto, dos colaboradores. Nós próprios temos muitas das vezes pessoas a participarem nos testes em que estão em funções diferentes, e que portanto, com este aumento de conhecimento e de informação, também permite, portanto, aos colaboradores essa evolução em termos de carreira, que tão, tão importante é para mantermos também, muitas das vezes, não é, os melhores, portanto, nas empresas, que as empresas são de facto as pessoas e o bem que podemos servir também o cliente.
Portanto, uma das lacunas neste momento é a falta de formação específica em algumas matérias, e é importante, pelo que percebo das suas palavras, aproximar as empresas das instituições de ensino. Sim. Para que estas consigam adaptar os seus cursos, seus planos curriculares àquelas que são as reais necessidades das empresas. E aqui até podemos falar também de cooperação empresarial, uma vez que, pelo que percebi das suas declarações, há dificuldades que são partilhadas por diferentes empresários aqui nesta região.
Exato, sim, sem dúvida, é isso mesmo. Neste caso, esta necessidade que foi encontrada por mais do que uma empresa aqui na região, e de facto foi, foi uma excelente opção juntarmos sinergias também entre empresas, que por acaso ambas são associadas também da Aiminho, e portanto muitas das vezes esta comunicação, e também é um dos propósitos também da associação, às vezes é que os próprios empresários se encontrem, às vezes em ambientes que muitas das vezes que a Aiminho tenta promover mais informais, mais de diálogo e de networking, porque de facto muitas das vezes as nossas necessidades são muito próximas, e uma das formas de desenvolvermos projetos mais aliciantes, muitas das vezes, é também associarmos com outras empresas, naturalmente.
E que percurso devem fazer as empresas a este nível, ao nível da transição digital, para que tenham o crescimento sustentado de que nos falava há pouco?
Muito bem. Portanto, para além daquele primeiro diagnóstico que há pouco também então referia, portanto, é importante no caso da empresa também ser uma indústria que tem, por exemplo, linhas de produção, também importante inteirar-se das melhores soluções do ponto de vista da automação, de robótica, fala-se muito também agora dos robôs colaborativos, mesmo máquinas CNC, por forma a reduzirmos os tempos de produção e aumentarmos também a qualidade e o grau de precisão dos nossos produtos ou serviços que prestamos. Em geral, estas também é possível acoplarmos aqui ferramentas de análise de dados para monitorizar também depois o desempenho desta produção em tempo real. Podemos prever falhas, podemos melhorar a eficiência e podemos também com esta informação tomar decisões mais informadas por parte, portanto, por exemplo, da gestão de produção, por forma a corrigirmos alguns desvios e melhorarmos até às vezes em termos de planeamento de planeamentos de entrega. Uma das coisas que eu não referi, mas por exemplo que é muito importante também depois ter alguns cuidados, tem a ver com a parte da segurança cibernética. Sempre que temos mais, portanto, digitalização nas empresas, temos que ter mais cuidados com esta segurança. Ela deve ser uma prioridade também para os empresários, seja a partir de implementação de firewalls, outros mecanismos de proteção de dados, porque é essencial garantirmos que os sistemas digitais sejam seguros e que as informações confidenciais, quer da empresa, quer dos seus clientes, também estejam protegidos. Existe depois aquele trabalho de sensibilização também dos colaboradores para tentarem eles também próprios reconhecer e prevenir ameaças cibernéticas. Portanto, é um trabalho contínuo.
E os empresários estão, as empresas portuguesas estão preparadas para dar este salto para a transição digital?
Acredito que sim. Acredito que as empresas que pretendem crescer de uma forma sustentável, que perdurem no tempo, uma das formas também, portanto, é portanto, estar atento a mercados internacionais, e, portanto, tudo que nós consigamos aqui, no fundo, ter informação mais em tempo útil, podermos atuar mais precocemente e podermos também adaptar-nos, porque, por exemplo, há pouco falávamos da questão da obrigatoriedade dos projetos em BIM, mas, por exemplo, no Reino Unido já é uma realidade atualmente, portanto, países em alguns aspectos, se calhar, mais maduros, portanto, já têm algum tipo de legislação que obriga em que em determinados setores, portanto, todas as empresas que possam mais precocemente percorrer este caminho vão estar também elas mais, portanto, capazes, não é? Capacitadas para também operarem nestes mercados internacionais.
Muito bem, Alexandra, muito obrigada por se juntar a nós no episódio desta semana. Eu estou de regresso na próxima quarta-feira com mais um Negócios à Lupa pela Aiminho. Até lá.
Negócios à Lupa pela Aiminho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da Aiminho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.